primeiro satélite 100% controlado pelo Brasil vai ajudar nas transmissões de banda larga e na defesa do país.
Ligue 132, que orienta e dá informações sobre o uso de drogas, já atendeu mais de 19 mil pessoas esse ano.
Lançada a carteira de trabalho digital no Ceará, a previsão é que até o final do ano todo o país tenha um documento digitalizado.
Quarta-feira, 17 de setembro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil! 5, 4, 3, 2, 1.
O Brasil vai ter pela primeira vez um satélite 100% controlado pelo país.
O lançamento do satélite, que está sendo construído por uma empresa francesa que vai fazer a transferência de tecnologia para o Brasil, está previsto para 2016.
Os benefícios vão ser aumento da segurança das informações militares e ampliação do alcance da internet banda larga. O equipamento vai pesar quase 6 toneladas e vai custar R$1,7 bilhão.
Assunto da conversa entre a repórter Priscila Machado e o chefe das comunicações militares do Ministério da Defesa, Brigadeiro Aguiar.
O que realmente é um satélite? Qual que é a utilidade dele para a vida das pessoas?
O satélite é um veículo que leva para o espaço a possibilidade de comunicações, de controle de meteorologia, no caso específico desse satélite, principalmente da banda larga para todo o território brasileiro. Ou seja, você onde estiver vai poder ter a sua internet trafegando bem e acompanhando todas as notícias do Brasil.
Então, o satélite vai possibilitar que a internet de banda larga e maior velocidade chegue a regiões que atualmente não conseguem ter esse serviço, é isso?
Exatamente. Quem mora longe, quem mora lá em Boa Vista, em Porto Velho, em São Gabriel da Cachoeira, vai estar ligado na internet graças a esse novo satélite que lançaremos no final de 2016.
O satélite é uma parceria, né, entre o Ministério da Defesa e a Telebrás, então ele vai ser utilizado parte para as comunicações em geral e outra parte para a comunicação militar. O que esse satélite vai trazer para a comunicação militar?
Ele traz mais segurança, traz qualidade nessas comunicações e, principalmente, o controle passará a ser nosso. Nós poderemos, sim, colocar as nossas seguranças a serviço das Forças Armadas do Brasil.
Então, vamos dar alguns exemplos de como essa maior segurança vai ser importante para a gente? São nas operações militares, controle de fronteira, onde necessariamente?
Exatamente. Controle de fronteiras, controle marítimo e todo o território nacional. Até a Antártica nós vamos poder chegar e ter comunicação com esse satélite. E esses serviços que falei verdadeiramente melhorarão muito o nosso controle de fronteira, principalmente, e a parte marítima, para sabermos o que está acontecendo no nosso território e na área marítima sob nossa responsabilidade.
Antes, como acontecia, o Brasil alugava satélites e agora vai ter um satélite próprio? É assim que a gente pode explicar?
É assim. Ainda temos o aluguel desse serviço até hoje, continuará um pouco ainda até o lançamento desses novos satélites, mas pretendemos ter todo o controle e toda a coordenação sendo feita por brasileiros em nosso território.
O satélite está sendo construído na França por uma empresa francesa. O lançamento está previsto para 2016 na base espacial da Guiana Francesa. E haverá transferência de tecnologia para o Brasil? O Brasil vai poder futuramente construir o próprio satélite?
Já temos técnicos e empresas brasileiras estudando essa nova tecnologia na França. E assim que o satélite for lançado, já teremos esses controles e esses conhecimentos para que no futuro possamos fazer, construir e lançar os nossos próprios satélites.
Eu conversei com o Brigadeiro Aguiar, chefe das comunicações militares do Ministério da Defesa. Muito obrigada pela entrevista à Voz do Brasil. Muito
obrigado. Fiquem atentos a esse lançamento que acontecerá no final de 2016.
O Serviço Nacional de Orientações e Informações sobre Drogas, o Ligue 132, já atendeu mais de 19 mil pessoas esse ano.
A cocaína e seus derivados, como o crack, são as substâncias mais questionadas pelos usuários e somam mais de 9.200 ligações, 47% das chamadas no ano. Em 2013, esse número foi 33%.
Inaugurado em 2005, o Ligue 132 é um serviço do programa Crack é Possível Vencer, do governo federal, que tem o objetivo de prevenir o uso de drogas no país.
O serviço funciona 24 horas por dia, incluindo feriados e finais de semana.
A carteira de trabalho agora vai ser entregue com mais rapidez para o trabalhador. Com o novo sistema digitalizado, as pessoas vão conseguir tirar o documento na hora, em menos de 20 minutos.
A implantação do novo sistema começou hoje em Fortaleza, capital do Ceará, e até o fim do ano deve chegar ao resto do país.
Sobre esse assunto, conversamos com o coordenador de registro profissional do Ministério do Trabalho e Emprego, Francisco Gomes. A entrevista é de Jackson Segundo.
Coordenador, quais são as vantagens desse novo modelo de carteira de trabalho?
Bom, a vantagem trazida hoje com o lançamento do piloto aqui em Fortaleza é o trabalhador receber esse documento no ato da solicitação. No procedimento anterior, ele levava alguns dias, de 2 a 5 dias, para estar recebendo o documento, e com o sistema novo ele recebe no ato da solicitação.
E como funciona esse novo sistema, coordenador?
O sistema ele faz a captura de todos os dados do cidadão, os dados pessoais, tirados da documentação que ele apresenta, no ato da solicitação da carteira. É feita a captura da fotografia, assinatura e impressão digital de forma digitalizada, daí o nome de CTPS digital, e é feita a validação junto à base do PIS na Caixa Econômica Federal e o CPF na Receita Federal em tempo real.
Coordenador, esse novo sistema, ele emite uma carteira igual à carteira atual?
É, o documento é o mesmo que é emitido atualmente, de forma informatizada. O que agrega a ele, de novo, é a forma de captura dos dados e o batimento desses dados em tempo real e a geração de um banco único que é consultado via CPF e via número do PIS. Para aquele cidadão que não tem o número do PIS, o cadastro é feito na hora, em tempo real, e o número do CPF também é feita essa validação. Com base dessa validação nesses dois bancos, a gente libera um documento muito mais confiável, que dá segurança ao trabalhador e, consequentemente, facilita a vida dele na hora ou do pedido de aposentadoria, do recebimento de benefícios previdenciários e trabalhistas, evitando riscos de dependência, de atraso no pagamento desses benefícios.
E como é que vai funcionar a implantação desse novo sistema pelo país?
Começamos na segunda-feira o treinamento aqui em Fortaleza para todo o estado do Ceará. Esse treinamento se conclui na próxima sexta-feira. E a partir da semana que vem nós iniciamos com os estados da região sul do país. A previsão é de que no mês de dezembro, caso tudo corra bem no piloto, a gente já comece essa emissão em todo o país automaticamente.
Francisco Gomes, coordenador de registro profissional do Ministério do Trabalho e Emprego, muito obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço a oportunidade.
7-8.
Autorizado hoje o pagamento de mais benefícios aos agricultores que aderiram ao Garantia Safra.
O Garantia Safra vai beneficiar mais de 450 mil agricultoras e agricultores familiares do semiárido.
Serão beneficiados 440 municípios dos estados da Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco e Piauí.
Os pagamentos vão ser feitos a partir deste mês, de acordo com o calendário de benefícios sociais da Caixa Econômica Federal. A repórter Carolina Rocha traz mais detalhes.
Mais recursos do Garantia Safra foram autorizados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Os benefícios são relativos às safras 2012-2013 e 2013-2014. A lista com os municípios e o número de agricultores beneficiados foram publicados nesta quarta-feira no Diário Oficial da União. Os pagamentos vão ser feitos a partir deste mês, segundo o calendário de benefícios sociais da Caixa Econômica Federal. O Garantia Safra é voltado para agricultores familiares das regiões semiáridas do país que sofrem perda de produção por motivo de excesso de chuva ou seca.
A lista com os municípios e o número de agricultores beneficiados está em www.inimprensanacional.gov.br.
Voz do Brasil!
Realizada nesta terça-feira a eleição das 9 organizações da sociedade civil, que agora passam a compor o Conselho Nacional de Direitos Humanos, entre 2014 e 2016.
Vinculado à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, o Conselho, desde junho desse ano, se tornou mais democrático ao ampliar a participação da sociedade civil.
É sobre isso que a jornalista Gláucia Gomes conversou hoje com a ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Ideli Salvatti.
Na prática, como o Conselho de Direitos Humanos atua na vida do cidadão?
O Conselho tem uma série de prerrogativas. Ele fiscaliza, ele pode dar advertência, ele pode proibir recebimento de recursos públicos para situações onde haja comprovada violação de direitos humanos. Ele pode afastar pessoas que ocupem cargos ou funções públicas que comprovadamente violem direitos humanos. Portanto, o Conselho, ele é um órgão de muita autoridade, muita responsabilidade e que atua em todas as áreas dos direitos humanos do nosso país. E por isso que foi tão importante a composição pela primeira vez, depois de aprovada a lei, levou quase 20 anos para a lei criando o Conselho Nacional de Direitos Humanos ser aprovada no Congresso Nacional, e ela dá uma representação paritária, ou seja, é metade representante do governo, metade da sociedade civil organizada. E nós fizemos um processo de escolha participativa, transparente e democrática. As entidades todas que têm um interesse em participar se inscreveram. Nós tivemos 50 inscrições de entidades de todo o Brasil e fizemos um processo de escolha onde as próprias entidades que tinham se inscrito, elas é que escolheram as 9 que iriam representá-las no Conselho Nacional de Direitos Humanos, que são, na sua grande maioria, entidades inclusive reconhecidas nacionalmente, como Conselho Indigenista Missionário, o Conselho Federal de Psicologia, a Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, a Intervozes, Movimento Nacional de População de Rua. Então, entidades que realmente atuam nacionalmente de grande representatividade na área de direitos humanos, que agora passam a compor o Conselho Nacional e vão cuidar da questão dos direitos humanos em todo o Brasil.
E como que o cidadão comum pode participar dessa atuação do Conselho de Direitos Humanos?
Toda e qualquer pessoa que entender que deva levar um determinado assunto, uma determinada violação ao conhecimento do Conselho, pode se reportar encaminhando a correspondência, pode utilizar inclusive a própria estrutura, né, da Secretaria de Direitos Humanos para fazer chegar, né, o seu pleito. O Conselho também estará se organizando com grupos de trabalho para acompanhar casos específicos e de maior significância. Então, nós vamos estar, né, abertos a que a população também possa, através das demais entidades do cidadão comum, pautar questões e fatos junto ao Conselho Nacional de Direitos Humanos.
Onde é que as pessoas podem buscar, então, essas informações sobre o trabalho desenvolvido pelo Conselho?
Na Secretaria de Direitos Humanos. É acessar a nossa página e lá nós temos o específico site do Conselho Nacional de Direitos Humanos.
Ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Ideli Salvatti, muito obrigada pela sua participação com a gente aqui na Voz do Brasil.
Eu é que agradeço.
Para saber sobre os trabalhos desenvolvidos pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos, acesse www.sdhdesecretariadedireitoshumanos.gov.br.
Jovens negros são maioria nas vítimas dos crimes de homicídio no Brasil, segundo informações do Ministério da Saúde.
E para discutir com a sociedade esse tema e também as barreiras impostas aos jovens negros para o acesso à justiça, foi feita hoje uma audiência pública aqui em Brasília.
Dados de 2010 mostram que a cada 4 jovens assassinados, 3 eram negros. Entre 2002 e 2010, o número de assassinatos de jovens negros aumentou, enquanto os homicídios de jovens brancos caíram. Pretos e pardos são maioria no sistema prisional. A desigualdade social, o racismo, a violência policial e o acesso a políticas de inclusão social foram temas citados no debate. A audiência pública é resultado de um acordo para a redução de barreiras de acesso à justiça para jovens negros, assinado pelo governo federal, por órgãos do judiciário e outras entidades. Para o ministro interino da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Giovanni Harvey, a ideia é que, a partir da audiência pública, boas práticas sejam replicadas e aceleradas.
A expectativa que nós temos é que a partir dessa audiência pública, medidas possam ser aceleradas, que também ações no legislativo possam ter uma maior celeridade e que a valorização dessas boas práticas possam se disseminar pelo país e nós possamos ter ao rompimento dessas barreiras de acesso da juventude negra ao sistema de proteção e garantia de direitos.
Além desse acordo de cooperação, o governo federal executa o plano Juventude Viva, com ações para criar oportunidades e reduzir a vulnerabilidade de jovens. A política também promove a oferta de equipamentos, serviços públicos e espaços de convivência como alternativas para os jovens nos territórios em que há situações de risco. Reportagem João Pedro Neto.
E ainda no tema juventude, os jovens que tenham iniciativas de comunicação voltadas à cultura podem receber prêmios.
É a proposta do programa Comunica Diversidade 2014, edição Juventude, que tem inscrições abertas até o dia 7 de novembro.
E como a iniciativa é voltada para os jovens, uma das vantagens do novo edital é a flexibilidade na participação. Podem concorrer conteúdos produzidos até mesmo pelo celular.
Vamos saber mais detalhes na entrevista que o repórter Paulo La Sálvia fez com o secretário de Política Culturais do Ministério da Cultura, Américo Córdula.
Por que essa ideia do primeiro programa Comunica Diversidade tratar especificamente da juventude?
Esse programa ele foi criado a partir de uma discussão que nós realizamos aqui em Brasília, na Funarte, na Sala Funarte, com cerca de 100 jovens de todo o Brasil que participavam das nossas políticas no Ministério da Cultura e outros que não tinham nenhuma política cultural dentro da sua cidade, dentro da sua comunidade. Então, nesse diálogo, nós percebemos que a gente precisaria conhecer e reconhecer quais são as atividades culturais e de que maneira que esses jovens comunicam para dentro e para fora, e agora a gente dá visibilidade para essas iniciativas. Então esse foi o objetivo da criação desse edital.
Como que os jovens podem participar? Eles têm que estar vinculados a alguma universidade, centro acadêmico, cultural?
Qualquer jovem pode participar entre 15 e 29 anos. Podem ser iniciativas pessoais, iniciativas de grupos, mas o importante é que ela seja reconhecida na sua comunidade. Então nós teremos os jovens urbanos, jovens que estão na zona rural, jovens que estão dentro de comunidades tradicionais, como afro-brasileiras, indígenas. Nós queremos que todos os jovens que participam da diversidade cultural possam mostrar de que maneira eles realizam as suas manifestações culturais nas suas comunidades.
A ideia é relacionar comunicação com cultura. São 6 eixos temáticos essa primeira edição do programa. Vocês vão aceitar quais tipos de iniciativas, quais tipos de propostas?
Qualquer tipo de iniciativa, desde um jornal impresso, um fanzine, passando pela rádio na web, programas de rádio, sites, redes sociais, iniciativas que falem de geração de renda. Então, esses 6 eixos dão uma possibilidade, uma gama muito grande de trazer para nós todas as possibilidades e qualquer uma desses segmentos. Imagine você que dentro da comunidade indígena, eles utilizam já os celulares, enfim, as redes sociais para divulgar as suas experiências.
Uma das novidades é a forma de inscrição que esses jovens podem fazer. São 3 tipos de forma. Queria que o senhor falasse um pouco pra gente dessa novidade das inscrições.
Então a novidade é que a gente está usando o smartphone como inscrição oral, já que é uma ferramenta que o jovem já domina, então é muito mais divertido e agradável e fácil para o jovem mostrar, pegar o seu smartphone, filmar a sua iniciativa e enviar por e-mail. Então isso é uma inovação, nós aceitamos essa inscrição e a partir do momento que ele for habilitado e for selecionado, aí nós vamos pedir os documentos para que a gente possa fazer o repasse dos recursos.
As inscrições ao programa Comunica Diversidade 2014, edição Juventude, podem ser feitas de graça até o dia 7 de novembro por meio da internet, pelo sistema Salic Web, pelo e-mail comunicadiversidade, tudo junto, @gmail.com ou pelos correios.
Mais detalhes em www.cultura.gov.br.
7:19.
Micro e pequenos empresários de 12 municípios do interior de São Paulo vão ter a oportunidade de saber como a nova lei do Simples Nacional, um regime especial de pagamento de impostos, pode beneficiar o próprio negócio.
É que começou hoje em São José dos Campos a viagem da Caravana da Simplificação, que está sendo acompanhada pelo ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afif Domingos.
A caravana também vai passar por Araçatuba, São José do Rio Preto, Bauru, Rio Claro, Campinas, Sorocaba, Ribeirão Preto, Presidente Prudente, Mogi das Cruzes, São Bernardo do Campo e Santos.
As palestras são de graça e as inscrições podem ser feitas nos escritórios do Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa, o SEBRAE, e também nas associações comerciais locais.
Amanhã a caravana estará em Araçatuba. Para conferir a programação completa, acesse a página da Secretaria da Micro e Pequena Empresa na internet, smpe.gov.br.
Brasil.
O programa Inglês Sem Fronteiras está com inscrições abertas para aqueles que querem fazer o TOEFL ITP, um teste que mede o nível de conhecimento em língua inglesa dos estudantes.
As inscrições vão até quarta-feira que vem, dia 24. A aplicação das provas ocorre até 30 de novembro. Já para o programa Ciência Sem Fronteiras, a data limite para a realização do teste é 3 de outubro.
As inscrições são de graça para alunos de graduação, mestrado e doutorado de universidades e institutos federais e universidades estaduais credenciadas ao Inglês Sem Fronteiras.
Também podem participar servidores e professores das universidades e de institutos federais, alunos de centros de pesquisas cadastrados junto à CAPES e também alunos candidatos a editais do programa Ciência Sem Fronteiras.
O TOEFL é um teste exigido para a entrada em boa parte das instituições estrangeiras parceiras do programa Ciência Sem Fronteiras. Foi aplicado a quase 36 mil alunos no ano passado pelo Inglês Sem Fronteiras.
Mais informações em isfalunotudojunto.mec.gov.br.
Cirurgia mal feita, medicamento aplicado de forma errada, instalações hospitalares impróprias. Todas essas denúncias podem ser feitas agora num novo espaço criado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que lançou uma página na internet para facilitar o recebimento dessas notificações.
No endereço anvisa.gov.br/segurança-do-paciente, tudo junto e sem cedilha, o próprio cidadão, os familiares, o cuidador e até um amigo pode fazer a reclamação.
Os dados de quem denuncia são confidenciais e não vão ser divulgados à instituição notificada.
A página também tem uma área voltada para profissionais de saúde que podem usar o espaço para avisar sobre incidentes, como surtos ou infecções relacionadas à assistência.
Repetindo o endereço, anvisa.gov.br/segurança-do-paciente, tudo junto sem cedilha.
Mais de 63 milhões de reais vão ser investidos pelo governo federal em obras de saneamento básico nos municípios mineiros de Barbacena, Juiz de Fora, Leopoldina e São João del Rei.
Os contratos de repasse foram assinados hoje pelo ministro das Cidades, Gilberto Magalhães Ochi.
A partir de agora, os municípios podem iniciar o processo de licitação que vai determinar que empresa vai ser responsável pelas obras.
Os recursos vão financiar a ampliação da rede de abastecimento de água e de tratamento de esgoto das cidades mineiras.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Primeiro satélite 100% controlado pelo Brasil vai ajudar nas transmissões de banda larga e na defesa do país.
Lançada a carteira de trabalho digital no Ceará. A previsão é que até o final do ano, todo o país tenha um documento digitalizado.
Ligue 132, que orienta e dá informações sobre o uso de drogas, já atendeu mais de 19 mil pessoas esse ano.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e, em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos. E até amanhã.
Voz do Brasil.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União abriu inscrições para o evento Dia da Segurança da Informação no TCU, Classificação da Informação, a ser realizado no próximo dia 2 de outubro. Neste ano, o Dia da Segurança tratará de um tema atual e muito relevante para a sociedade brasileira, a classificação da informação quanto à confidencialidade. O evento tem como público-alvo, além de servidores e gestores do TCU, representantes de outros órgãos e entidades da administração pública. Para mais informações sobre o Dia da Segurança da Informação no TCU, classificação da informação, acesse www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.